horas e 12 minutos, vocês ouviram no podcast CBN Maringá deste sábado uma análise sobre o conflito no Oriente Médio após o ataque do Hamas a Israel. E agora eu e Letícia Tristão conversamos aqui no estúdio com o sociólogo Joel Cavalcante, professor do Instituto Federal do Paraná, para uma análise sobre a atual conjuntura mundial. Olá, professor, bom dia.
Olá, Luciana. Olá, Letícia. Um bom dia a você, todos os ouvintes da rádio CBN Maringá e região.
Bom dia.
Bom, professor, o século XXI era apontado por especialistas em relações internacionais como um período de declínio das guerras militares, mas esse prognóstico, infelizmente, não se confirmou. Então eu pergunto, né, por que tantas guerras com atos tão violentos contra civis? O mundo, né, caminha para onde?
Luciana, pois é, eu não sou um grande especialista nessa área, mas eu sempre tive curiosidade por esse tema sobre as relações internacionais. E a gente via que no início do século, ou seja, 23 anos do século XXI, havia um prognóstico de muitos especialistas que diziam que esse não seria um século marcado por conflitos militares. Seria um século muito mais de disputas geopolíticas, econômicas, de blocos econômicos, mas a globalização, essa integração maior dos países traria conflitos e guerras de outras formas. Infelizmente, como você apontou, esse prognóstico não se confirmou. E havia uma razão para os especialistas dizerem isso. Existe um instituto que se chama Instituto de Paz, de Pesquisas para a Paz, que é localizado na Noruega, cedido em Oslo, que mostra que de 1945 a 2010, ou seja, o final da Segunda Guerra, até bem pouco tempo atrás, teve uma redução de 90% de vítimas de guerra. Ou seja, após a segunda metade do século XX, nós tivemos a Guerra Fria, que não teve um conflito direto. Você teve algumas disputas e conflitos periféricos e colaterais, mas você não teve um grande conflito em massa militar, então a perspectiva era essa, só que infelizmente não se cumpriu. A gente vê que em 2002, o século XXI é inaugurado, com ataque às Torres Gêmeas, 2001, perdão, da 11 de setembro, que foi uma data emblemática, quando você tem um ataque, a Al-Qaeda acaba assumindo isso, Osama Bin Laden, toda a guerra do terror que se desdobrou depois, Osama Bin Laden e Al-Qaeda acabaram assumindo aquilo, teve o desfecho da guerra do Afeganistão, e tal como no século XX, que foi inaugurado em 1914 pela Primeira Guerra Mundial, o século XXI foi inaugurado pelo ataque às Torres Gêmeas. E não parou por aí. Os conflitos se sucederam. Depois nós tivemos também várias guerras civis. Em 2010 nós tivemos a Primavera Árabe, que foi uma série de rebeliões em países do Oriente Médio e na África. Você teve ali a queda de vários ditadores importantes, como Hosni Mubarak no Egito, na Líbia, Muammar Gaddafi, que eram ditaduras assim, de décadas e décadas, mas teve uma repressão muito violenta também, como na Síria, do Bashar al-Assad. E tudo isso, Luciana, são milhares e milhares de pessoas, civis, crianças, que estão morrendo em meio a esse fogo cruzado. Aliás, na Flim, que nós fizemos um bate-papo, Luciana, eu conversei com a jornalista da Folha de São Paulo, Patrícia Campos Melo, e ela cobriu a guerra na Síria. Não sei se vocês lembram daquela cena que chocou o mundo, daquele menininho de 3 anos, que a família foi empreender uma fuga ali no Mar Egeu, e ele faleceu ali na praia afogado, é o Alan Kurd, e aquela imagem chocou o mundo. Foi o que motivou a ida da Patrícia Campos Melo para cobrir a guerra na Síria. Lá ela conhece um casal de jornalistas que se apaixonaram e decidiram se casar em meio ao conflito para fazer a cobertura. Mas o livro narra uma história de paixão, mas também de ódio, de todas essas mortes que a gente vem acompanhando. E não sei se você viu, Letícia e Luciana, boa parte dessas vítimas a esse ataque que nós tivemos agora do Hamas a Israel são crianças. Mais de 600 crianças contabilizadas. Então é algo que muito nos choca e mostra que o século XXI, infelizmente, vai se desdobrar em guerra. E a sua pergunta, Luciana, aqui, por que tantos civis estão morrendo? Porque antes a guerra tinha mais um caráter militar, intraestatal, de países contra países. Muitas dessas, no século XXI, como eu apontei, são guerras civis internas. Ou seja, quando a guerra é civil, não existe assim um alvo específico. Ah, vamos atacar aquela base militar. Existe civis no meio do fogo cruzado. Então isso é um drama social, uma tragédia humanitária. E só para fazer um desfecho das guerras do século XXI, nós tivemos, depois da anexação da Crimeia, o conflito da Rússia e da Ucrânia já começa uns 10 anos atrás, quer dizer, há muito tempo atrás, e culmina em 2022, da guerra da Rússia com a Ucrânia, que ainda não finalizou, e não há perspectivas para que se finalize, e no meio de uma guerra, outra guerra se sobrepondo, que é esse ataque do Hamas a Israel, o maior ataque que Israel sofreu desde o Holocausto, que os judeus sofreram. Então a gente não vê uma perspectiva de saída para a pacificação dessa guerra. Fala-se num corredor humanitário para que saiam crianças, mulheres, ou seja, isso sinaliza que vai vir um massacre por aí, que os lados não estão dispostos, embora pelo menos se faça essa proteção e acolhida dos mais vulneráveis, das pessoas que não têm nada a ver com o conflito.
Uhum. Era justamente essa a pergunta, né? Analisando todo esse histórico, tudo que a gente vê dessa questão geopolítica e de guerras, existe uma saída para a gente não ter um século tão sangrento, evitar mais conflitos?
Letícia, eu gosto muito de uma frase do escritor brasileiro, saudoso, Ariano Suassuna, que ele diz o seguinte, que o pessimista, ele é um chato, e o otimista, ele é um tolo, ele é um ingênuo. Então eu prefiro ser um realista esperançoso. E o que seria essa realidade mais com o pé no chão e um pouco otimista? Hoje o mundo, ele sabe, a comunidade internacional sabe o que é o horror de uma guerra. A indústria cultural, a indústria de cinema, Oppenheimer, que nós comentamos esses dias, Luciana, mostra o que seria o impacto de uma tragédia nuclear hoje. Seria, de fato, assim, uma tragédia sem precedentes, talvez culminaria o próprio fim da humanidade ou teria um estrago muito maior do que foi nas bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. Então existe uma preocupação e um alerta da comunidade internacional muito maior do que existia antes. Então os países estão se articulando em torno de uma reforma do Conselho de Segurança da ONU, porque até então o Conselho de Segurança da ONU era muito capitaneado pela União Europeia, pelos Estados Unidos, e agora você tem novos atores entrando em cena querendo que esse conselho seja mais plural. Aliás, a presidência do Conselho de Segurança da ONU está sendo chefiada provisoriamente pelo Brasil, o que dá um protagonismo interessante para a chancelaria brasileira, sempre teve uma tradição diplomática muito interessante, então agora retoma esse protagonismo. Então a gente vê que, apesar da gente não ter boas perspectivas com o bom senso do ser humano, se o ser humano tivesse bom senso, crianças não estariam sendo mortas. Todavia existe um esforço da comunidade internacional para que se cesse esse conflito, e mesmo porque, Letícia, existe uma consequência também penosa para todos, danosa para todos. Os antigos diziam uma frase que eu acho bem interessante: não vão aprender pelo amor, vão aprender pela dor. Então, beleza, mesmo que você não tenha como pauta a questão humanitária, todo mundo perde com a guerra. Ontem mesmo eu ouvi um podcast que dizia que é iminente aumento dos preços do barril do petróleo. Logo, aumento da gasolina, logo, inflação, que vem com uma reação em cadeia para todos. Ou seja, a guerra que está lá no Oriente Médio vai refletir no nosso bolso aqui. Então hoje a comunidade internacional, ela é muito mais vigilante aos esforços do chamado Sul Global. O BRICS está se organizando para que ocupe essa cadeira do Conselho de Segurança da ONU, para que freie, para que breque um pouco esses ímpetos aí bélicos e que a gente tenha um estrago muito menor do que as experiências que nós já vimos.
A guerra, além desse impacto econômico, pode trazer algum outro tipo de impacto para o Brasil?
Luciana, o mais preeminente é esse impacto econômico, mas o que eu mais vislumbro é o impacto humanitário, de fato, né? A gente falava aqui em outros momentos da questão de, até quando nós fizemos a retrospectiva do ano passado, você lembra que eu citei aquela música da saudosa Rita Lee, que é gravada pela Elis Regina, Alô, Alô, Marciano, para variar, Estamos em Guerra, uma música 40 anos atrás, reedita exatamente o que o século XX viveu: guerra por território, guerra por religião, intolerância. Infelizmente, esse prognóstico de muitos especialistas que nós não teríamos guerras com essa modalidade mais arcaica, digamos assim, ela se reedita, mas eu acho que o impacto é muito mais humanitário, né, Luciana? Da gente pensar nas próximas gerações, que é o que você tinha dito, né? Se esse conflito acontece, ele é meio que uma prospecção de que outros podem ocorrer também, e que, embora exista um esforço da comunidade internacional, a gente ainda está envolto num mundo que pode ter guerras, pode ter conflitos, mas ainda assim eu acredito que existe um esforço muito maior da comunidade internacional e uma vigilância externa para que a gente não caia novamente nos novos massacres e genocídios que a humanidade já produziu.
E a migração de refugiados, né?
A crise de refugiados é um dos maiores dramas da humanidade. Eu vivi um tempo na Itália, Luciana, e assim, eu lembro que a Itália também, tal como o Brasil e boa parte da Europa, é dividida pelo movimento de acolhimento aos imigrantes e de expulsão, de não aceitação. até mesmo a extrema-direita lá com Salvini, Beppe Grillo, eles tinham muita concepção de que a Itália não produziu esses problemas. E como a Itália é uma península, você tem ali a maior saída para o mar, ali o pessoal da África, os refugiados de guerra acabam aportando ali. É um dos países que mais recebe esse fluxo migratório. E eu lembro que a grande discussão política era essa: a gente não tem culpa desses problemas. E existia outro movimento político dizendo que não, a gente tem que acolher uma causa humanitária. Então, essa crise migratória de refugiados tende a crescer cada vez mais. E é importante dizer, Luciana, que muitas vezes a cobertura hegemônica da imprensa não diz o seguinte. Claro que alguns órgãos têm se preocupado. Esse conflito do Hamas, que é sim uma facção terrorista, ninguém defende esse extermínio a qual eles cometeram. Todavia, é possível defender que eles são terroristas, mas é possível também reconhecer que a Palestina precisa de um território. Esse povo foi alijado desde que a ONU cria o Estado de Israel em 1948, após a Segunda Guerra, para resolver um problema, mas cria-se outro, que Israel, os judeus acabam tomando todo o território da Palestina e deixou ali um povo apátrida, sem território, criou a faixa de Gaza ali, que é o meio que confinou esse povo palestino. E claro, o Hamas é uma facção cruel, mas eles são uma reação a esse absurdo que foi feito com o povo palestino também. Então a solução e a saída para isso seria a criação de um Estado palestino e a manutenção de um Estado de Israel para cessar esse conflito, se é que é possível. Mas enfim, a gente precisa de bastante bom senso, uma nova governança global, que esse novo Conselho de Segurança da ONU seja fortalecido, para que a gente não reviva todos esses massacres que nós vimos no adentrar desse século em experiências passadas.
Professor, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, por esta conversa. Um ótimo dia.
Luciana, eu que agradeço, apesar do papo ser um pouco pesado, né, a gente espera que a gente possa ter boas notícias e torcer para que a gente tenha prospectar para as novas gerações mais esperançoso, e bom final de semana a todos.
Conversamos com o professor Joel Cavalcante, sociólogo, professor do Instituto Federal do Paraná. Fizemos aqui, o professor fez uma análise sobre a situação, a conjuntura atual, a conjuntura mundial após essa nova situação no Oriente Médio, após o ataque do Hamas a Israel.